He's not teaching hate, he's teaching history. And since the American white man has used his control over the press and over the textbooks and over all forms of media to make it appear that he has done us a favor by bringing us here and enslaving us, then the Honorable Elijah Muhammad has to rewrite history or retell history. And since the white man can't dispute this truth, he tries to defend himself by saying that Mr. Muhammad is teaching hate. It's not hate to say that we were kidnapped and brought here. It's truth. It's not hate to say that we were Jim Crow, discriminated and segregated. It's truth. It's not hate to say that the Supreme Court, which is the highest court in this country, came up with a hypocritical desegregation decision 9 years ago, which they haven't enforced yet. That's not hate. That's truth.
Fala galera, episódio 209 do podcast Filmes Clássicos começa agora. Neste episódio trataremos de um filme bastante controverso, talvez um dos mais controversos da história do cinema americano, que é O Nascimento de uma Nação, que é um filme importante para o cinema, sobretudo americano, a forma clássica de se fazer cinema, que virá a partir desse filme, mas que também é um filme cujo conteúdo é extremamente racista. E é importante a gente se colocar aqui para você que está começando a ouvir o episódio, para você que não conhece o filme e também para você que conhece o filme e já vai querer atacar a sua escolha, que a gente não compactua de maneira alguma com o discurso do filme, suas ideias. A gente está apenas aqui para tentar entender a importância desse filme na história do cinema, como ele é colocado até hoje, inclusive em escolas e faculdades de cinema. Qualquer podcast que pretende contar em filmes e pessoas a história do cinema, um determinado momento vai ter que passar por um filme como Nascimento de uma Nação, feito por D.W. Griffith em 1915, e que um historiador de cinema definiu associando ele à seguinte frase: o cinema americano nasce num épico racista. Pessoal, se você quiser dar aquela força para o podcast, entra no iTunes, faz uma classificação e deixa um review. Se você escuta pelo Spotify, você pode dar 5 estrelinhas para a gente também, lá na plataforma. E se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar filmesclassicos.com.br. Pode acessar nossa página no Facebook, a gente também tem um perfil no Twitter e no Instagram. Se você quiser acessar o nosso grupo no Facebook, você precisa entrar em contato com Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, porque o grupo é privado. E saiba também que você pode nos ouvir no YouTube ou em qualquer outra plataforma onde estejam disponíveis conteúdos de podcast. Bom, galera, então vamos lá para mais um filme aqui no PFC. Dessa vez um filme controverso. Estou eu aqui, Fred Almeida, falando do Rio de Janeiro. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Tudo bem, Alexandre?
E aí, Fred? Tudo bem, você?
Tudo certinho por aqui.
Nossa última gravação no ano.
Isso aí, né? E vai ser nosso penúltimo lançamento, né? O ano vai fechar isso, com a parte 2 do Hélio Petri, parceria com o podcast Cinema Italiano, certo?
Perfeito.
E para acompanhar a gente aqui nessa briga aqui, Fábio Rockenbach, tudo bem, Fábio? Fala de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, tudo bom?
Tudo bem, Fred, tudo bem, Alexandre?
Tudo bom,
vou admitir, não foi fácil a preparação.
Não foi nada fácil, né? É, rever o filme, né? Acho que é a terceira vez que eu revejo o filme.
É, e a gente até falou, né? Vamos ter que fazer muitos disclaimers isso aqui para quem escutar. É, não começar a pensar coisas erradas sobre a nossa
já
escolha.
Já terá tido um disclaimer na cabeça do episódio, mas a gente pode repetir aqui, evidentemente. Eu acho que é um filme, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que é um filme, assim, talvez seja o primeiro filme que a gente faz no episódio em que os participantes não gostam muito do filme.
Sem dúvida.
Vocês concordam comigo.
Isso.
Né? Mas
ele tá aqui por uma razão e a gente pretende explicar por que que esse filme tá aqui, né? Quem não conhece o filme precisa saber, né, que alguns historiadores apontam o filme como talvez o mais controverso da história do cinema americano. Isso porque ele, ao mesmo tempo, é uma revolução na forma de se fazer e vender o cinema, como era feito até então. Mas ele é um filme que explicitamente ele celebra a supremacia branca, né? Tenta reescrever ali a história do Sul, né? Depois da Guerra Civil, cheio de mentiras, né? Um filme extremamente racista.
Exato. Pô, se me permite, eu queria já, da minha parte, eu acho que eu vou falar por todos, isso já está nos disclaimers, mas vamos reforçar esse disclaimer. E eu acho que a maioria dos nossos ouvintes também tem a mesma approach em relação a esse filme, que é um filme com uma temática execrável, né? O que ele mostra é execrável, e a gente pode ver o filme, falar sobre o filme do ponto de vista de importância para o cinema e até mesmo de importância para a causa antirracista, né? Como ele foi efetivamente, né? E acho que vocês também, nós somos contra a cultura do cancelamento de obras por quaisquer razões, né? Porque elas são retratos de uma época, principalmente da época em que foi feito o filme, né? E é importante ter esse retrato, que eu acho que é a melhor maneira desses erros não voltarem a acontecer.
Sim, não dá para esquecer, né? A história, né?
Se você suprimir todos os registros que existem dos erros da humanidade no passado, eu acho que é o melhor caminho para isso voltar a acontecer, né? As novas gerações não vão acontecer. E por outro lado, né, como a gente vai falar, com base em documentários, até vários críticos negros e estudiosos, historiadores, veem nesse filme um mérito, que é o mérito de ser o melhor retrato, o retrato mais sem filtro, puro, e nem não por ser acurado, preciso historicamente, mas pela, me perdoem a palavra aqui, os ouvintes mais sensíveis, pela escrotidão. De como isso é mostrado, que eu acho que acaba sendo o melhor depoimento sobre o quão ruim é o racismo, né? Se você chegar um ET na Terra hoje, o que é racismo? Aqui, ó, vê esse filme aqui que você vai entender o quanto que isso é ridículo, o quanto que isso é execrável, deplorável.
É um filme que foi construído para ser uma propaganda racista, né? Uma propaganda do Sul, da supremacia branca, e até no meio do filme tem lá um intertítulo que fala de, se eu não me engano, supremacia ariana. Ou seja, o filme fica ainda pior depois da Segunda Guerra, né?
O Fred, posso fazer uma parte para começar, antes de te voltar a palavra, só para que, como a gente comentava antes aqui sobre o filme, a gente conversa antes dos episódios, troca umas ideias, e como eu falei, foi uma preparação difícil, mas a gente conversava ali que num podcast que fala sobre clássicos e que fala sobre, obviamente, história do cinema, é um filme que, de certa forma, é que ele precisa em algum momento estar na lista dos episódios. Ele precisa estar aqui sobre diferentes aspectos, né? E só para complementar, e eu acho que é interessante o que o Alexandre falou, porque a gente sabe, né? O filme, ele é o registro do tempo em que ele foi feito, não do que ele está contando, da história que ele está contando. Então, essa história contada em diferentes épocas, ele vai ter diferentes abordagens. No caso específico aqui, que a gente vai ver, é ainda mais contundente. Quando eu fui pesquisar sobre aspectos históricos daquela época, e a gente vai entrar no personagem, que é o presidente americano, em todas as fontes, inclusive em livros que eu fui ler sobre o período de governança do presidente Wilson, o filme é citado. O que acho que só comprova o quanto esse filme ele acaba, e eu vou retornar à palavra do Alexandre, o quanto ele espelha a escrotidão da política naquele tempo como registro histórico.
Já definimos a nossa opinião em uma palavra.
A escrotidão também me representa aí. E eu diria assim, complementando o que você falou, Fábio, o que o Alexandre falou, por que que é importante olhar para esse filme também? É porque ele tem uma importância dentro do cinema nessa forma de fazer um filme e na forma de influenciar uma plateia. Então, se você juntar isso com essa questão da propaganda racista ali, que está intrínseca ao filme, você é capaz de observar como é que o cinema pode manipular. E acho que foi a partir desse filme que muitas pessoas começaram a perceber isso, que o cinema tem esse poder de influenciar culturalmente as pessoas que assistem o filme.
Fazer até um parênteses, né? Nessa época, mais ou menos, que é um momento em que já está se vivendo a Primeira Guerra Mundial, um pouco antes, inclusive, disso, você lembra disso quando a gente fez lá o episódio sobre documentários, né? E sobre a Primeira Guerra também? Se eu não me engano, foi em 1913, por exemplo, que um cineasta mexicano acompanhou a campanha do Emiliano Zapata, por exemplo, né? E as filmagens dele foram utilizadas com fins, né, de, vamos dizer, de interferir nos acontecimentos, né, de contar uma narrativa sob um ponto de vista político, no caso de guerrilha, o que quer que seja. E o que depois passou a ser quase oficializado a partir da Primeira Guerra já, né, com países como a Grã-Bretanha criando seus próprios institutos de documentários ali para, né, poder, vamos dizer, manipular a história, contar a história a seu modo. E é o que se faz aqui. E é isso que é importante quando fala lá, não, mas esse filme ele tem correções históricas. Tá, ele tem correções históricas se você estiver preocupado que ele seja fiel ao que aconteceu em 1865. Guerra civil, a questão racial, a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Ok, isso aí não faz muita diferença. É quase um MacGuffin aí da história. Não importa muito. O que importa é que essa manipulação que foi feita em 1915, 14, sei lá, quando o filme estava sendo produzido, essa é muito mais importante. E essa não foi inventada por ninguém. Essa não está incorreta historicamente. Ao contrário, está fiel ao espírito daquele pessoal ali, dos envolvidos. E os envolvidos, eu acho que nós temos três grandes aí que a gente vai falar, que é, claro, o diretor, o Griffith, o autor do romance que está na base, né?
Thomas Dixon.
O Thomas Dixon. E o nosso querido presidente Thomas Woodrow Wilson, que eu confesso a você que eu sabia pouco dele, tinha até uma visão dele...
romantizada,
De uma
né?
outra forma. Romantizada. Tem até um filme dos anos 40, Wilson, que eu já assisti e tal. Cara, cheguei a ponto de... Ontem, eu acho, descobri um podcast que se chama... The Dangerous History Podcast. Podcast da história perigosa, né? E fala de personagens vilanescos reais do passado. E ele dedicou 8 episódios, apenas 8 episódios, ao Wilson. Que ele fala que é o maior vilão da história.
Para resumir, é durante o período dele que se inicia aquela que ficou conhecida como a Lei Jim Crow, né? Que é de separação, né, entre brancos e negros no sul, em alguns estados ali no sul dos Estados Unidos. Então, toda aquela história que a gente vê em filmes lá, como o Mississippi 60, em Chamas, né? Isso, durou pra caramba.
Isso começou lá em 1865, né? Isso começou em 12. Com o Wilson.
Pois é.
Até o cara chega a dizer naquele documentário que a gente viu, daqui a pouco a gente cita o nome dele, que no primeiro dia dele no gabinete, ou não sei se foi exatamente no primeiro dia, mas foi logo que entrou, essa lei já passou de segregar banheiro, segregar
Essas leis elas começaram antes, né? Elas começaram já em 1870 e tantos.
Foram reforçadas.
Ele que acaba... Né? Ele reforça de uma maneira que ficou... estagnado.
E se eu entendi direito, a expectativa é que ele fosse na direção contrária.
Ele foi eleito com essa promessa, né?
E o cara vai lá e implementa.
E com o apoio de um dos grandes líderes ali, né, que a gente viu, aquele Trotter,
William Trotter,
de Boston. O cara tinha um jornal que se chamava The Guardian, que até é homônimo daquele jornal britânico, né? Mas não tem nada.
E eles eram partidários do Partido Republicano até antes das eleições. Eles chegaram a se separar das ideias do Partido Republicano para votarem nesse progressista democrata que era o Wilson, baseado nas promessas dele. Passou a perna em todo mundo.
Pois é. E é o cara que vai receber o Griffith e o Thomas Dixon Jr. na Casa Branca para exibição desse filme, né? que O Nascimento da Nação vai ser o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca. O filme tem esse marco, né, de ser o primeiro filme a ser exibido na Casa Branca, e foi sob a administração do Woodrow Wilson.
E não foi por um acaso, vamos ver um filme lá, não, presidente. Não. Escolhe qual que você quer.
Estrategicamente, né, levado, né?
Para ter, vamos dizer, o endosso do Wilson, né? Por quê? Porque esse filme, a gente já falou, é baseado, a origem dele era naquela peça do Dixon, que 5 anos antes, essa peça estava sendo encenada, 1910, e em Boston, as lideranças negras conseguiram banir a peça. É. Conseguiram banir a peça e tentaram fazer o mesmo quando veio o filme, sem sucesso. Por quê? Porque o Griffith
agora tinha o apoio do Wilson, né?
Obteve o apoio do Wilson, né? Então, para que o filme não fosse retirado, até porque o filme foi um mega, vamos dizer, o que dá para hoje dizer que é um blockbuster, né?
O que também representa, tu falou tanto aí das maneiras de pensar desenvolvidos, o próprio sucesso financeiro dele também é uma informação sobre a própria sociedade daquele tempo, esse próprio sucesso financeiro que ele acabou tendo.
É lógico que quando começou a ter uma polêmica um pouco depois e tal, o Wilson negou, óbvio, né? O político, né? Ele negou que ele endossou o filme, ele negou que sabia até do que se tratava. Ele chegou a falar que o final era aquela sequência final da Ku Klux Klan sendo a grande, o herói do dia, né? Salvando os Estados Unidos do perigo dos negros raivosos e... vingativos, ele negou, até que sabia disso, e ele falou que aquele final era iluminador, algo assim, né? Era um final iluminador, porra, ele negou isso, né? Só que tem um problema, o Wilson, ele era um historiador, ele escreveu livros, e tem um livro dele, acho que de 1902, que é A Formação do Povo Americano, A História do Povo Americano, uma coisa assim, em que essas ideias... racistas, essas ideias contrárias ao período que eles chamam de reconstrução, né, que é o período lá relativamente ao sul do país, que era escravagista, e a parte depois do governo Lincoln, depois da guerra civil, foi abolida, né? Então todo aquele povo do sul, os fazendeiros, que a vida deles estava baseada, a vida econômica estava baseada na escravidão, né, na exploração da mão de obra escrava, eles tiveram que passar por uma reestruturação, né? E teve toda essa questão de reposicionamento, né? De toda aquela população de ex-escravos, né? Numa nova sociedade. E ele desprezava esse período da Reconstrução, Wilson, nos seus textos, né? Ele criticava muito e tal. Que é o que a gente vê no filme. Então não dá para dizer que ele está dissociado desse pensamento. Ele é um representante desse pensamento.
Ele é.
Quem sabe um contexto de histórico em relação ao filme, Fred, do que trata o filme, porque eu tenho muitos alunos meus, por exemplo, que eu comento, falo do filme, e eles nunca vão ver o filme. E eles não conhecem o filme. Eles sabem que é um filme cancelado. É basicamente isso que muita gente acaba tendo hoje em relação ao filme.
E aí é importante a gente falar por que esse filme é estudado em escolas de cinema, apesar desse contexto escroto. Como a gente já definiu aí.
Vocês lembram do... Eu já usei essa analogia antes em algum episódio, mas vocês lembram do Bacurau, aquele filme brasileiro de alguns anos atrás. E no Bacurau tem uma cena, certamente se vocês viram, vocês vão lembrar, que tem uma mega chacina numa casa e tal. Os caras entram lá, entra lá acho que um casal depois para fazer a faxina daquela casa. E aí alguém vai remover uma mancha de sangue da parede. O outro personagem fala, não, essa não, deixa essa mancha de sangue aí, que é para todo mundo que vier aqui saber o que aconteceu aqui. Então eu vejo casos assim, sempre que se fala em cancelamento de obras literárias, de cinema, eu lembro dessa cena, eu lembro disso, porque é exatamente isso. Deixa essa mancha, que é para todo mundo saber o que aconteceu, para não acontecer de
novo. E fora essa mancha, a gente tem alguns marcos que dizem o porquê esse filme é histórico, né? Um deles eu já citei, é o primeiro a ser exibido na Casa Branca, né? Apesar da razão a gente ter contado não ter sido muito honrosa. É o primeiro filme americano a durar 12 rolos, e durar cerca de 3 horas, né, para o pessoal entender o contexto. Até mais ou menos esse ano, não era nada comum você ter um filme, principalmente nos Estados Unidos, acima de um rolo, que é mais ou menos por ali entre 15 minutos, né? A gente sabe que ele teve influência do cinema italiano, né? Tem um filme do Giovanni Pastrone, de 1903, chamado Cabiria. É, 1914, na verdade, acho.
14.
É, que tem 2 horas e 28, né?
Principalmente quando ele vai fazer o Intolerância, né? Eu acho que a influência do Cabiria tá mais patente, no Intolerância. Mas a questão do grande épico e tal.
Mas essa questão de fazer um filme, né, dessa forma, com essa narrativa épica, né? É, um filme desse tamanho que se pretendia...
Um grande espetáculo.
Contar, exatamente. Né? E pretendia contar uma parte da história americana, né? Não que isso não tenha sido feito em filmezinhos menores, né? Até o Griffith fez vários filmetes sobre algum evento, né? Alguma parte ali da Guerra Civil Americana, por exemplo. Mas os filmes antes do Nascimento de uma Nação, a enorme maioria, até quando tinham maior minutagem, como, por exemplo, não sei se vocês viram um filme francês daquele Ferdinand Zeka, que se chama Vida e a Paixão de Jesus Cristo. É um filme de 50 minutos, mais ou menos. Só que o que é o filme? Né? É uma série, é uma coleção de eventos na vida do Cristo. Não tinha uma narrativa, não tinha uma linha de história que você podia acompanhar o personagem, se envolver com aqueles personagens, né? Como é o Nascimento de uma Nação. Né? O filme começa você vendo duas famílias, uma do sul, uma do norte, aí você é levado a se simpatizar com essas famílias e tal, e você sabe que você vai seguir a história ali daquele grupo, e ao longo ali do conflito, da guerra civil e tal, então o filme vai assim. É o primeiro filme a bater a marca de $100 mil de custo de produção, um valor vultoso para a época, né? Primeiro a ter uma trilha sonora inteiramente composta para o filme e tocada durante a exibição, porque até então os filmes, como é que funcionava o filme mudo a ser exibido no cinema, né? Em sua grande maioria, o cara mandava lá o filme, você tinha só a imagem, né, do filme sendo projetada na sala e era acompanhada por um piano, nem orquestração tinha, né? Aí já seria algo muito mais complexo, como é o caso do Nascimento da Nação, mas tinha lá um pianinho tocando, e o músico que estava tocando aquele piano, ele que decidia ali que música utilizar, em que momento e tal. Aí depois passou-se a ter esse cuidado, né? Alguns produtores viram que a música podia influenciar a plateia, então eles davam dicas do que fazer, assim, nesse momento aqui do filme você toca uma música mais assim, né? Com esse tema mais pra cá, mais pra lá e tal. Mas o Nascimento de uma Nação é o primeiro a ter uma trilha composta pra ele. Então, uma trilha que ia ser tocada ao longo do filme.
E tem também toda essa questão da rede de distribuição, eu ia
chegar, né? Aí,
das salas.
Né? É o primeiro filme a atrair milhões de espectadores. Né? Dizem que algumas pessoas viajaram para ver o filme em outras cidades. É o primeiro filme que dizem que teve assim, uma ocorrência grande de pessoas voltando para rever o filme. Algo que era totalmente incomum, as pessoas viam o filme e deixavam para lá, não voltavam para ver o mesmo filme.
Já sabe.
Pois é. E o primeiro abriu o mercado para os filmes americanos, inclusive na América do Sul. Né? Estima-se que 200 milhões de espectadores mundialmente viram esse filme, olha só. E tinha toda essa questão da distribuição aí, que se você quiser falar, né?
Não, é só que até não muito tempo antes disso, ver filme era uma atividade muitas vezes até individual,
sim,
né?
Sim, o Nickelodeon era isso, né?
Algo que o próprio Griffith achava totalmente sem graça quando ele foi apresentado aos filmes, né? Ele disse, não tem graça nenhuma, né?
Dá pra dizer que nesse momento nasce o espetáculo de uma exibição de cinema, de o cara ir lá pra passar a tarde, né? Com intermission, né? Para um filme de 3 horas e tudo mais, um intervalinho e tal.
Agora tem um que se fala muito do Griffith, né? O pai do cinema, né? O pai da gramática, etc e tal. E aí eu acho que cabe umas considerações aqui. Eu dei uma olhada em um livro de entrevistas do Griffith, E já naquela época, né, extremamente, jornalistas extremamente respeitosos, toda hora elogiando ele, ele com uma postura extremamente pedante. Já você sente pelas respostas que ele se achava a prima-dona do cinema, né? E é interessante porque essa ideia dele ser o pai do cinema, ela vem até hoje. Inclusive, muita gente ensina que ele inventou muitas coisas, o que não é uma verdade. É. Porque até 1909, eu tenho um livro interessante que se chama Gramática do Cinema, da Marie Brizelans. Ela faz um mapeamento do que ela chama de 29 elementos da gramática do cinema, né? É os ângulos, os movimentos de câmera, enquadramento, montagem. Até 1909, todos eles já tinham sido definidos, já tinham sido usados, já tinham sido apresentados. O Griffith, ele não inventa nada disso, mas ele faz aquilo, mais ou menos aquilo que o Wells faz, o Cidadão Kane. Ele pega esses elementos e, de uma forma mais amadurecida, consegue reunir eles e trabalhar eles de uma forma narrativa que vai sustentar ali uma narrativa lá, vai ter lá 3 horas, de maneiras que antes não se faziam. Quer dizer, ele não inventa nada. Mas como vocês comentam, ele cria o grande espetáculo americano, né, de juntar isso e criar essa gramática de montagem visível, de a gente ter essa noção de acontecimentos, como não acontecia antes, né, como não surgia. E é muito interessante porque tem toda essa questão do cinema americano contra o cinema soviético, que pouco depois vai ter o surgimento lá daquela montagem ideológica e a diferença de como se trabalhava a montagem. O Griffith, que o cinema com a montagem americana, né, querendo fazer a narrativa andar, e os soviéticos interessados em chocar os planos para criar um sentido. Porque no próprio Nascimento de uma Nação, você já tem o Griffith fazendo o que a gente vai ver depois o Kuleshov tentando teorizar. Quando você tem, por exemplo, o jogo de planos e que você tem em um plano uma família chorando, rezando a Deus, corta para um plano com os negros, com os olhos todos furiosos e volta. Quer dizer, toda essa questão de construção de ideologia, mesmo sem uma teorização, ele já sabia fazer. E ele chamava isso tudo, e aí eu acho muito legal, porque ele achava que ele dizia que ele tinha criado isso. Tem uma entrevista em que ele fala do switchback. Literalmente, ele chamava de zigue-zague. É você ir para um lugar, volta para o outro, vai no lugar, volta para outro, que a gente chama de montagem paralela hoje.
Ele faz muito isso.
Eu dei risada quando ele fala que ele pega meio para si essa coisa que todo mundo hoje tá usando, o switchback, tipo assim, porque o grande inventor disso foi o Porter no cinema. E eu não sei se tem um pouco de questão dele envolvido com o Porter, porque ele faz o roteiro pro Porter no começo da carreira e é recusado. Porter não quer filmar o roteiro dele, ele dispensa o Griffith, ele segue pra tentar ser ator, e anos depois ele
Porter
surge.
É o grande roubo Porter, do trem, né?
É o A Vida do Bombeiro Americano, O Grande Roubo do Trem, isso. Que é quem inventa essa montagem paralela, que depois o Griffith meio que toma pra ele como sendo o cara que vai realmente fazer ela funcionar, o tal do switchback, mas era esse o nome, né? Ele não se usava o termo montagem, e pra ele era isso, era zigue-zague. E ele dizia nas próprias entrevistas que ninguém faz o zigue-zague como ele faz. As entrevistas dele são geniais. Ele jogando confete nele mesmo.
Tá se vendendo aí, né? Mas realmente ele usava muito isso, né? Acabou se virando uma marca dos filmes menores dele, e ele traz também pro Nascimento de uma Nação, né? O final do filme lá é isso, né? É uma ampliação dessa ideia que ele quase sempre utiliza, né? Essa questão do... Pra quem não viu o filme, né? E a gente já comentou aí, né? É a cavalgada da clã, né?
Wagner.
Isso, utilizando Wagner, que era um cara também, né?
Era antissemita.
Antissemita, reconhecido lá e tal. Então não foi por acaso, né? A utilização dessa trilha da cavalgada das Valquírias, né? Com a cavalgada da clã, né? Que a gente vê no filme.
É importante entender que toda a resistência contra o filme, a exibição do filme, em Boston principalmente, aconteceu... vamos dizer, até no momento do lançamento. Porém, eu acho que o público em si, num primeiro momento, não existia essa rejeição. E aí entra numa coisa que eu acho que é talvez a mais relevante quando você fala de algo como racismo, por exemplo. Ok, a gente já falou daquela tríade ali de personagens que cresceram durante o período da Reconstrução. Então você pega um cara como o presidente Wilson, nascido em 1856, quer dizer, quando ele era um adolescente, o bicho estava pegando lá da Guerra Civil e tal. Então, assim, é razoável até a gente entender que esse camarada, ele cresceu sendo influenciado, e os três são dos estados do sul, tá? Estados que são considerados estados do sul porque eram estados escravagistas, né? Virgínia, Carolina do Norte e Kentucky. É, os três que eu falo, o Wilson, o Griffith e o Dixon.
A família do
Griffith
tinha escravos, né? Pai e mãe.
É, então é natural que eles... O Griffith e o Dixon nasceram depois da Guerra Civil, mas pegaram esse momento tenso da Reconstrução. Então é razoável que essas pessoas tivessem isso. Agora, para mim, o pior de tudo é quem nasceu, viveu num momento posterior, né? Então vamos dizer, uma pessoa que está ali em 1915, vendo aquele filme, sei lá, uma pessoa de 20 anos, que nasceu no final do século XIX, quer dizer, ela já teve a oportunidade de se formar com novos valores, mas muitas vezes recebeu aquele filme como naturalidade. A gente tem, por exemplo, o caso da própria atriz, que, aliás, sempre gostei muito dela, Lillian Gish, que ela morreu com 100 anos de idade, morreu negando que o filme fosse racista.
Não, o próprio
então, você não consegue entender
Griffith,
isso.
Ele, se eu não me engano, lá numa confrontação verbal lá com o Thomas... como é que é? William Trotter, né? William Moran Trotter.
William Trotter.
Que é uma espécie de Martin Luther King antes do Martin Luther King, né?
Sim.
É um líder de defesa dos direitos civis. Aí a gente pode contar também como esse filme acabou influenciando um pouco a maneira como se luta a favor dos direitos Exato. Civis, né? Mas esse Trotter teria confrontado o Griffith, e o Griffith negava, não conseguia ver um contexto racial no filme, assim, o que é um
É porque absurdo. Tem coisas que a gente... Tem quadros que só vão ficar claros para as pessoas comuns, vamos dizer, décadas depois. Hoje é fácil a gente olhar lá.
E aí deixa eu aproveitar um ensejo aí e colocar uma coisa também que eu li nesse... Eu li um outro livro também que diz... Justamente o título do livro é... se não me engano, é O Nascimento de uma Nação, a história do filme mais controverso do cinema americano, uma coisa assim, em que ele fala o seguinte: naquela época, apesar do filme ter gerado, e a peça antes, como você falou, né, do Dixon, ter gerado uma série de protestos anti-racismo, naquela época, a questão da censura, ela não estava acostumada a observar esse contexto racial. Então, assim...
Sim, não era uma
existia
causa.
Existia uma censura, ainda. A gente está falando de um filme muito antes do Código Reis, né, que só veio ali na meados da década de 30, mas existia uma censura, mas a censura está muito voltada para a questão de violência e sexo. Então, as pessoas não percebiam esse contexto racial como algo censurável, né? E começou ali, talvez, essa maior luta nesse sentido, né? De observar esses filmes e dizer, não, peraí, tem uma coisa aqui que tem que ser tolhida, porque o absurdo tá aí.
Uhum. Pra gente entender a comparação com os nossos tempos, né? Essa luta contra o filme motivou, e vocês viram isso, o Griffith a espalhar um livreto pelos Estados Unidos chamado Ascensão e Queda da Liberdade de Expressão da América. Eu acho que isso é bem, bem representativo do tempo de hoje também. Não, eu posso falar, eu tenho que ter o direito de falar o que eu penso, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E a gente está falando de 100 anos atrás, né?
Uhum.
Não muito diferente do que a gente tem hoje, basicamente.
Conversa muito com essa coisa que a gente volta e meia escuta sobre aí o limite do humor, coisas assim, exatamente. Né? Tipo, afinal, a liberdade de expressão, esse manto sagrado da liberdade de expressão te dá direito a tudo?
Pois é.
Não, né?
É muito estranho, assim. É muito estranho isso do Griffith, porque falta uma certa coerência. Ele tem um filme de 1911 chamado A Rosa do Kentucky, que é um curta. Que, aliás, são 4 anos antes. Tu olha os dois, o curta e o grande filme, e tu vê uma diferença de narrativa de formal mesmo, que é grotesca. A Rosa do Kentucky é um filme totalmente sem nenhum tipo de experimentação formal. É planos estáticos, é planos médios, não tem nenhum tipo de arrojo. E são 4 anos de evolução ali. Onde você tem a figura do que seria o grande vilão desse filme... Seria os Cavaleiros da Noite, que ele coloca ali, que são homens vestindo capuzes brancos que perseguem a heroína. Como se fossem os grandes vilões. Aí ele faz lá um ano depois disso, ele faz um filme sobre intolerância, sobre como a intolerância vai tolher a paz no mundo e o amor das pessoas. Aí ele vai fazer Lírios Partidos lá, e pra mim é o melhor filme dele,
também
onde ele fala contra a intolerância, contra a xenofobia, contra quem... É muito
falta um pouco de consistência, entender, né?
Total.
A gente já viu coisas recentes de um determinado presidente assumir com uma ideologia ou com um tipo de postura e isso influenciar os pensamentos, né, de muita gente, né? Agora, eu esqueci de citar, claro, cabe citar o nome da peça do Dixon, The Klansman, que chegou a ser o título inicial do filme, né? Quando as primeiras
quando estreou em Los Angeles. Quando ele foi para Nova York, é que eles mudam o filme para O Nascimento na Nação.
Aí é pior.
E aí parece que até aí tem um certo contexto racista, porque...
Sim, qual é a nação que a gente vê nascendo, né?
Pois é, seria o nascimento da supremacia branca na América. Essa é a nação que ele...
Uma nação construída na supremacia branca, isso, só se for,
que ele,
né,
queria construir no filme.
Ele tem uma frase nas entrevistas que ele diz assim, que a guerra civil, na época da entrevista, né, ela foi travada há 50 anos, mas a verdadeira nação só existiu nos últimos 15 ou 20. Porque não pode existir união sem simpatia, unidade de sentimento entre as pessoas. É o mesmo tipo de hipocrisia, mas é esse pensamento que a guerra traz a desunião. É a primeira frase do filme, né? Aliás, o filme ele começa basicamente...
É racista com os três primeiros...
As três primeiras cenas do filme já te levam nessa direção.
Sim, porque o problema não é o racismo, né? O problema são os africanos. O problema... segundo aquele primeiro intertítulo, né? Eu tô falando ironicamente, só para ficar claro. Agora, esse filme, tal como outros casos na história do cinema, muitos talvez, alguns, não sei. A minha mente agora vem dois... Tem, por acaso, né, dois italianos, Divórcio à Italiana, O Sacco e Vanzetti, que são filmes o quê? Filmes sobre algo do mundo real e que influenciaram o desfecho ou o prosseguimento dessa situação real. Falei do Divórcio à Italiana, que ajudou a iniciar uma situação que acabaria revogando o casamento reparador. Falei do Sacco e Vanzetti, que estimulou a um perdão 50 anos depois do por uma condenação injusta.
O casamento reparador é uma coisa nojenta, né? Pra quem não sabe, né? Alexandre, explica aí.
Isso. Sim, sim. É o que tá no caso de Vossa Italiana e outros filmes, em que inclusive vigorou no Brasil também, né? Uma mulher estuprada, se o camarada estuprador resolver casar com ela até pra se livrar de uma punibilidade, a mulher era obrigada a aceitar e casar com ele.
Né? Caralho.
Bom, enfim, mas o que eu quis dizer e o quê? Que esse filme também influenciou o mundo real, porque estimulados pelo que havia na tela, pela cavalgada da Klan, a Klan ressurgiu naquele momento. Por uns 10 anos teve um momento de renascimento da Klan, que era uma coisa já na virada do século
passado. E o FDP lá que fez a Klan ressurgir, ele falou isso. Ele falou que foi influenciado pelo filme, assim, não tem nem a desculpa de que, não, isso é boato, e não, o cara assumiu.
Inclusive a gente tem filmagens de arquivo, de passeatas, né, da Klan, só que aí com uma novidade.
Sem o capuz.
Sem o rosto coberto, sem capuz, quer dizer, os caras não tinham nem mais vergonha.
Eu tenho um número aqui, ó, a Klan, ela reaparece na Geórgia em, olha só, 1915. E aí, nos dois primeiros anos do ressurgimento da Klan, são 214 linchamentos promovidos. E aí, em 25, que o Alexandre falou, havia 4 milhões de membros, mulheres e cidadãos respeitáveis, inclusive de alguns estados do norte.
E esse filme era utilizado para recrutar membros para a Klan. Ainda tinha isso também, né?
Meu Deus. Eu tenho a impressão só que nesse momento a Klan, vamos dizer, ela ampliou o seu leque de, além da questão racial, também contra imigrantes, contra anarquistas e coisas desse tipo. A gente tem, não sei se você lembra aquele filme com Bogart de 37,
qual que era?
Legião Negra. Que até o título leva um pouco para essa questão, mas na verdade... Não era uma questão racial, né? Era uma questão de serem migrantes, uma coisa assim, né? Ou pessoas sem emprego, enfim, que chegavam num lugar para tirar os empregos.
A ideia está ali, né? Mas
a ideia é essa, de você achar que você tem uma possibilidade de fazer um pelotão de linchamento para se livrar dos indesejados, né? Tudo errado.
E a outra questão racista que tem no filme também, que certamente vai incomodar muita gente, a gente precisa avisar para quem vai ver, quem vai se aventurar, é o blackface.
Ah,
né?
Não. Esse é...
Que isso aí...
A desculpa dele é mais...
É muito patético. E ele dizia que ele tinha usado milhares de atores negros no filme, como extra e tudo, né? Mas você repara que tem alguns negros, realmente, mas nenhum em papel, sim, assim, sim. São realmente...
Aquela cena ridícula
extras,
lá do...
não são coadjuvantes.
Do congresso, aquela lá, tem atores negros de verdade.
Tem alguns atores negros, mas, claro, os papéis principais, sim, de negros e mulatos no filme são todos blackface, dá pra ver. Inclusive aquele Gus lá, que é o... É, do final,
o
né?
Gus, que é o grande... O Gus que...
A maior ameaça ali, né?
Todo representante do que seria o maligno.
Junto com
do personagem negro.
Sempre na visão do filme, hein,
sempre
galera.
Sempre na visão do filme, quando a gente tá falando.
Não precisa ficar repetindo isso. Na visão do filme. Junto também com aquele mulato, né? Que era o político lá.
O mulato, é. Aliás, o cara fala muito bem no documentário, né? Que esses... eram mostrados como os personagens mais perigosos.
Silas,
né?
Lynch.
É o Silas Lynch, né?
É, ele era perigoso porque Silas ele... Lynch,
que era o cara que tinha a inteligência do branco e a brutalidade do negro. Quer dizer, muitos estereótipos, né?
E não à toa, né? O roteiro do filme nos conta o quê? Que esse mulato, o Silas Lynch, ele tenta casar, tomar como esposa a menina virginal, né? Representada lá pela personagem da Lillian Gish. E o Gus tenta tomar à força a Pet Sister, né? Que eles chamam lá, que é a caçula lá dos Cameron, né? Da família. Que tem aquela cena absurda que ela... E aí, spoiler, hein, pessoal? Que ela prefere se atirar de um penhasco do que...
É a Mae Marsh, né, que faz, né, isso.
É a Mae Marsh. Do que ter ali uma relação com um negro que a perseguia, que era esse personagem do Gus, né? É curioso, né? Porque ele coloca esse tipo de coisa e ele não à toa também, ele cria aquela cena lá que o Fábio falou ali do...
Do Congresso.
Do Congresso, que a primeira coisa que os negros no Congresso fazem quando... assumem o poder, é passar uma lei onde os negros poderão casar com
essa é a grande questão, né? Porque eles colocam os negros ali bebendo no Congresso, fazendo arruaças, tomando
dançando,
uma coisa absurda que... Uma coisa absurda que não aconteceu. Então, isso que é mais estranho. É uma sociedade daquela época falando de coisas que aconteceriam há 30 anos... agindo como se realmente aquilo ali fosse uma verdade histórica, quando sabe que era totalmente diferente. Mas o interessante é que o grande mal perpetrado pela ascensão do negro não é ele tomar o poder político, que também tem a questão das eleições ali. Tudo começa a ficar realmente uma justificativa para Klan quando envolve o purismo ariano. E aí a gente já pode anteceder a questão lá de Hitler. A única lei aprovada, mostrada no filme, a única... é o casamento multirracial. É quando o Silas Lynch quer casar com a branca que a coisa piora. É quando o Gus toca na mulher branca com funções, com questões de querer estuprar ela.
E você vê como é que o filme... E você vê como é que o filme deturpa a interpretação disso, né? Porque, ok, vamos supor que tenha passado efetivamente uma lei permitindo casamento interracial. Ok, isso não quer dizer... Isso em nenhum momento quer dizer que as pessoas negras, os homens negros iam sair às ruas agarrando à força as mulheres brancas para casar à força. Não, casar um casal que tivesse a fim de casar, é uma coisa diferente.
É a motivação para o grande mal que eles viam, que era a mistura de raça.
Mas,
né?
Mas é o tipo de deturpação interpretativa que a gente volta e meia escuta por aí, hoje, sobre fatos agora do dia a dia. Ah, não, Vai poder fazer a cirurgia de mudança de sexo, sei lá, vou chutar aqui, com 14 anos. Ah, então agora vão começar a pegar as crianças de 14 anos na rua e trocar o sexo.
Ou então vai incentivar, né, as crianças de 14 anos mudarem de sexo logo.
Você cria um terror em cima de um fato que não
é. E tem outras coisas, né, como eles colocam o negro no filme, né? Nas primeiras cenas eles estão sempre dançando naquele forma meio abobada, meio animalística, curvados, até, né? Como o filme coloca, hein, galera? É, tem uma cena em que aparece o...
Isso é deplorável.
O negro roubando na hora de votar, né? Ele bota 2-3 votos dentro da urna.
E os brancos não podiam votar.
E os brancos não podiam votar, eram afugentados na hora de votar pelos negros, pelo exército negro que estava ali e tal. Realmente...
E para ver, né? O primeiro surgimento da Klan ali, quando ele tem a ideia de ver aquelas meninas... se assustando quando vê uma menina branca com lençol e coisa e tal. Que essa é uma das lendas, né? Que os lençóis brancos assustariam porque os negros ligariam com o espírito dos senhores deles que morreram no passado por conta deles e voltariam para assombrar. Mas o filme mostra o quê? O filme mostra que quem tira o primeiro sangue, o primeiro a atirar, são os negros, não é a Klan. Até isso ele tenta reverter. Tipo assim, não, a Klan não fez isso. A Klan tava cavalgando, aí você tem aquela cena onde tá o Lynch... com outros negros, e eles atiram e matam 3 homens que estavam usando... Então não foi a Klan que provocou. Os negros tiraram o primeiro sangue, eles atiraram, e a Klan depois vai revidar. É um revisionismo total.
Não,
total.
É tudo é pensado e colocado dessa forma, para você colocar o negro como vilão. Porque até aquela perseguição do Gus, que entra um cara lá e sai na briga no bar, não sei o quê, ele morre com um tiro nas costas. É. O negro dá um tiro nas costas dele. E aquilo ali serve de estopim também.
E para reforçar a ideia de que a guerra trouxe a divisão, que aí a Klan precisa ajudar a restaurar, mesmo anos depois da guerra, você vê que os negros que fazem as coisas ruins que vão originar a Klan estão sempre usando o uniforme da União. A guerra já acabou há muito tempo, mas eles seguem usando o uniforme da União. E isso aí é o discurso também da questão de como a guerra... vai provocar essa divisão que a Klan vai se encarregar de criar uma nova nação depois.
O filme é... Por isso que a gente diz que é uma propaganda, né? Porque ele é todo pensado dessa forma, né?
Agora, veja bem, a gente está aqui falando sobre isso, a gente externa o tempo todo o repúdio a esses fatos, a essas visões. Se o filme tivesse sido banido, não existisse mais, a gente não pudesse falar disso... não estaria se comentando, quer dizer, é importante, eu fico pensando num jovem, num adolescente, numa criança, formar discurso crítico, né, formar a visão crítica das coisas, é importante você ver os fatos, poder se posicionar, né, o deplorável é se alguém vê um filme desse e fala, oba, prepara minha bata branca, meu capuz branco, eu vou sair na rua, entendeu? Deplorável é isso, mas aí o problema não é o filme. Mas
é importante até nisso que eu falei, assim, é importante você conhecer a história e entender como é que essas coisas são fabricadas, né? Como é que você consegue fabricar um discurso desse tipo utilizando cinema? Eu acho que o Griffith foi o primeiro a mostrar isso.
É possível até que algum ouvinte depois possa comentar assim, bom, mas... Peraí, vocês estão falando de um filme desse? São 3 pessoas brancas? Cadê o lugar de fala? Essas coisas, ok.
Eu também pensei nisso depois, mas depois que a gente já tinha fechado quem participaria, né? Que a gente convidou o Fábio. Mas nessa linha do que você está falando, eu lembro de um pedaço desse livro que eu li aqui, que ele fala de um sujeito chamado Michael Rogin, tá, que escreveu um artigo em 85 que meio que mudou a maneira de se analisar o filme. E é bem o que a gente tá falando aqui, né? Porque antes muito tentava assim, valorizar o filme por essa questão estética, né? E essas inovações aí que o Griffith trouxe, né, na forma de construir o filme, ou se atacava o filme pela questão do racismo. Mas esse cara, esse Rogin, ele diz que não, é importante passar a analisar esse filme como um filme que utiliza elementos do cinema para vender esse tipo de mentira, né? E a frase famosa dele é o seguinte: o cinema americano nasce num épico racista. Quer dizer, você pode olhar os dois lados do filme, né? E é importante olhar os dois lados do filme, porque é isso que você falou, não dá para desconsiderar como se não tivesse existido, né?
Tem um. A gente viu um documentário e talvez vocês me ajudem. A gente está falando antes do nome desse historiador que participa do documentário, que fala exatamente sobre isso.
Deixa eu só falar o nome do documentário, que a gente não citou, se alguém. Bom, o título original é The Birth of a Movement: The Battle Against America's First Blockbuster. Nascimento de um movimento. A batalha contra o primeiro blockbuster americano. Você encontra na internet.
Que fala justamente dessa luta, principalmente em Boston, né, depois da exibição na Casa Branca, de ativistas da NAACP, que surgiu em 1909 ali também, foi uma das primeiras grandes lutas dessa entidade, que é representativa na história americana, também, né, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. E um dos historiadores, ele diz uma frase que ajuda a resumir. Ele diz que chega a ser até irônico que um dos maiores êxitos artísticos do nosso cinema seja também um dos nossos piores. Porque coisas espetaculares podem ser feitas com intenções maléficas e com efeitos maléficos. O próprio ressurgimento da Klan é um efeito maléfico do filme. É. Então não basta olhar a história fantasiando sobre o que a história deveria ser ou como o cinema deveria mostrar a história, mas olhar para o que ele entrega para entender o que a história foi, mesmo que a mensagem do filme ela seja deturpada, que é aquela história. E ele é o retrato da maneira de pensar da população daquele tempo. E esses historiadores estão cobertos de razão, porque eles olham o filme não só como um triunfo artístico. O cara diz assim, é difícil para mim dizer isso, mas o filme é muito bem feito.
Vamos maravilhoso formalmente. Tá? Nesse documentário, a maioria das pessoas que falam ali são negras, são historiadores negros, né? E ele fala uma coisa interessante também. Eu não sei se é ele ou se é um outro historiador que também complementa, que um dos, vamos dizer assim, méritos, que não é bem mérito do filme, mas o que esse filme gerou a partir desses movimentos em Boston, né, liderados por esse
William Trotter,
é que se começou a formatar essa luta pelos direitos civis, que depois foi sido levada lá mais a fundo pelo Martin Luther King, Malcolm X, né, na década de 60. Né? Então, assim, a forma de como abordar esse tipo de problema, essa luta meio que se formatou a partir dessa briga contra a exibição do filme em Boston. Não teve sucesso naquele momento, mas pelo menos o pessoal pegou um modelo ali de como combater, né?
É um contexto que se junta, né, Fred? Porque o Trotter já lutava ali contra essa reafirmação da lei Jim Crow do presidente Wilson, e vai desembocar 50 anos depois lá com Martin Luther King ainda lutando contra as mesmas leis. Lei, né?
Impressionante.
Agora, só uma coisa, o Trotter, como a gente viu naquele documentário, existiam três líderes ali que eles citam, que tinham visões diferentes, inclusive o acho que o outro, que era até mais importante, que era o Booker Washington, que ele era um cara que, vamos dizer, eles falam até, ele era pela meritocracia, que os negros deveriam galgar posições antes destinadas aos brancos, inclusive daí na política e na indústria e tudo mais, mas por outro lado deixava um pouco fora disso vamos dizer, o negro de classes mais baixas, né? O negro menos favorecido, que esse, vamos dizer, continuaria sendo tratado como um cidadão de segunda classe, né? Ou seja, ou você passa a se vestir como uma pessoa branca, ocupar um posto que antes era uma pessoa branca, de uma pessoa branca, e aí você era um negro até que frequentaria esses círculos, né, e seria respeitado, como até o próprio Trotter chegou a ser bastante respeitado, ou então você estava ferrado e ia continuar sendo tratado como cidadão de segunda. Então isso o Washington criticava muito, né?
Agora vamos falar um pouco de curiosidades e outras coisas do filme mesmo, né? deixar um pouquinho essa questão do racismo, que a gente já deixou bem claro aqui, mas com certeza vamos ser atacados por pessoas que não vão nem ouvir o episódio, vão dizer, mas estão falando desse filme? É.
Agora, depois disso, só eu gostaria também da gente comentar um pouquinho ainda, claro, sobre a questão racial, vamos dizer, que teve um outro efeito que talvez possa ser positivo do filme, que foi gerar, originar diversos diretores, né, negros surgiram em função desse filme, motivados a dar uma resposta, vamos dizer assim, né, a mostrar o negro no cinema como capacitado, sem tantos estereótipos, ainda que alguns a gente viu, né, alguns filmes de diretores negros que repetem alguns estereótipos, com blackface, por exemplo, né? Então, depois a gente pode comentar disso, mas vamos lá, vamos falar do filme em si.
Uma curiosidade, né, o Raul Walsh, aquela cena do, acho que é uma das cenas mais famosas do filme, né, aquela cena do assassinato do Lincoln.
Assassinato do Lincoln.
No Teatro Ford, né?
Teatro.
Que o Raul Walsh interpreta o assassino, né? O Raul Walsh, que
John
era...
John Wilkes Booth.
Isso, John Wilkes Booth. Mas ele era diretor assistente e também consta como um dos montadores do filme, né? O Raul Walsh, depois que vai fazer carreira no cinema mudo americano, depois vai sobreviver ao cinema mudo, vai fazer filme também, né? No cinema falado, né? Sei que o Fábio adora um filme dele aqui, né?
Aliás, deixa eu abrir um parênteses, já que você falou do Walsh, porque esses dias eu até estava revendo e escrevi um texto sobre o filme High Sierra, do Hal Walsh, né? O seu último refúgio.
Mas eu ia falar da Grande Jornada, que o Fábio adora, né?
Também. A Grande Jornada é o... qual? Ah, tá, não, tudo bem, mas eu queria falar do High Sierra, porque o High Sierra eu acho um ótimo filme, gosto bastante, mas tem um ponto deplorável no filme que tem a ver exatamente com o que a gente está falando hoje. Tem um personagem, não sei se vocês vão lembrar, que quando a quadrilha fica numa cabana, até o cara que aluga a cabana lá, que é um negro, aquele tipo trapalhão, que não lembro agora o nome do personagem, mas aquilo ali, você olha, meu Deus do céu, em 41...
Mas isso, esse documentário tá fala também, né? Tipo, porque esse céus, filme, né? O Nascimento de uma Nação, ele tem outros filhotes, né? Assim, o vento levou um deles. Passou a ser uma coisa aceitável no cinema americano dessa época e depois você ter essa representação de pessoas negras. E isso era aceito pelas plateias, né? Não tinha essa...
Uma coisa exótica, folclórica.
Isso.
Enfim.
Claro que isso de forma geral, né? Certamente tinha movimentos como esse que o Fábio citou aí, que estavam sempre no combate a isso aí.
Uhum.
Mas, por exemplo, outra questão do filme, né? Essa parte de fotografia, né? E aí a gente nunca fez um filme do Griffith, não sei se a gente vai fazer outro, mas é importante lembrar do grande colaborador dele, né? Que é o Billy Bitzer. O G.W. Bitzer era o braço direito dele, né? Eterno colaborador dele. Fez os principais filmes dele, Lírio Partido, Intolerância. Fez esse aqui, né?
Pra mim é o melhor dele, Lírio Partido.
É, né? Eu também acho. E fez os diversos curtas do Griffith também, né? Vários e vários. Ele tinha toda uma questão de inventor mesmo, né? Ele, Bitzer, inventava, assim, artifícios para construir alguns planos, por exemplo... eles faziam fade-in e fade-out na câmera. Então, lembrando, era aquela câmera de manivela, né? Aquele modelo clássico da Patê, aquela caixinha de madeira. Não sei se o pessoal que nos escuta já viu fotos dessa câmera e tal. Então, era manivela, o cara tinha que ficar rodando a manivela para registrar ali o filme, né? E com a outra mão ele abria... para fazer um fade-in, ou fechava para fazer um fade-out, uma espécie de película que tinha ali, tipo uma tampa que abria e fechava a lente da câmera, né? Então, eles usavam muito isso no filme, né? Ele começava a rodar a manivela antes, ele queria fazer um fade-in, então começava a registrar lá, a filmar, tudo escuro, e ele abria com outra mão aquilo, fazia de forma devagar lá, ele desenvolveu uma técnica para abrir aquilo e dar essa impressão que... tá tendo um fade-in, que hoje a gente faz fácil, né, com qualquer programa de edição. Mas o cara fazia assim. Tem toda uma questão ali complexa naquela cena da batalha, né? Que supostamente seria a batalha de Petersburgo, uhum. Mas que depois o próprio Griffith assumiu que aquela cena foi construída para ser uma batalha genérica que representava todas as batalhas da Guerra Civil, né?
Que aquele ator, o Donald Crisp, alega ter dirigido, né?
É, pois é. Não, dizem que o Donald Crisp, ele é acreditado ali como ter dirigido alguma cena, mas não sei, né? Mas ele tá no filme, né, o Donald Crisp. Eu não consegui identificar ele, mas ele é um daqueles generais ali. E só que aquela batalha ali, acho que foi a coisa mais difícil que eles fizeram no filme, porque precisou de uma coordenação enorme ali. Você tem uma lista enorme de assistentes de direção ajudando, tinha um esquema de bandeira, então eles faziam uma bandeira para dizer para um grupo atacar por um determinado lado, o outro tinha que parar quando mostrasse uma bandeira de outra cor.
Vamos lá, é impressionante, né? Ainda hoje tu olha aquilo ali, é impressionante.
É impressionante, é bem feito. Ele teve todo um cuidado de posicionar as tropas de uma forma que você... Né? Hoje é fácil a gente entender essas coisas, porque a gente já viu o filme pra caramba, né? Mas você imagina uma plateia em 1915, com cerca de 20 anos de cinema. Né? Nem todo mundo acostumado a cenas daquele tamanho. Ele teve um cuidado de posicionar os dois, né? Os confederados e a União, de uma forma que você identificasse que era cada um deles. Né? Você não confundisse ali, porque podia tudo aquilo ali virar uma zona, né? Você não saber quem está atacando, quem está se defendendo, quem está vencendo, no caso, e tal, né? Então ele teve todo um cuidado nesse sentido, né?
E é um filme muito bem... Até nas cenas menores, né? Aquelas cenas que a gente está trabalhando ali com uma proporção de 4:3, né?
Sim. Quer dizer,
tu não tem muito espaço que nem a gente tem hoje. E por isso que eu comentei do Rosa de Kentucky ali, que é de 4 anos antes. Tu olha, tem cenas ali que tu percebe um cuidado do Griffith em fazer os personagens se moverem e quem tá atrás, ele aparece no cantinho que ele tem que aparecer para poder aparecer para a câmera. É, você tem toda uma blocagem ali que é muito bem feita e que surge nos mínimos detalhes em cenas que são aparentemente banais, que tem 3, 4, 5 personagens. E eles buscam um cantinho ali e ele já tinha essa noção de que não podia só fazer aquela interpretação, aquela encenação em primeiro plano, como se fosse um teatro, né?
Sim.
Ele falava muito contra o teatro, depois eu até posso comentar um pouquinho das entrevistas dele, porque ele sabia que ele podia usar a profundidade. E aí é uma evolução imensa ali, você pegar esse filme e pegar outros, onde a gente tinha uma espécie de tableau vivant antes, e que era tudo como uma peça teatral, com todo mundo andando de um lado a outro, sem explorar o fundo. É. Ele é um filme que ele tem os predicados dele que não colocam ele onde ele colocou, por nada.
Tem até uma cena, agora você está falando isso, tem uma cena que eu me lembro aqui, que é uma cena de um incêndio, que ele usa uma trucagem, é claramente uma trucagem, né? Hoje seria, você diria que aquilo é mal feito, né? Pelos olhos de hoje, mas você percebe justamente isso, que ele está utilizando uma massa de pessoas que está vindo aqui, se não me engano, pelo lado esquerdo do quadro, né? Na parte inferior esquerda do quadro. As pessoas estão caminhando aqui e ao fundo, na direita, mais para cima, você tem um recorte desse incêndio que está acontecendo, né? Que é justamente usando essa questão da profundidade, né? do plano.
Deixa eu só complementar uma informação. O Donald Crisp, ele faz o General Grant, né? Aparece especialmente naquela cena em que eles assinam a paz, né? Aparece os dois generais, tá, o Grant e o
Eu achei que tivesse no meio, né, da batalha lá também. Se bobear, tava também, né?
Eu, sobre isso, eu li uma declaração do Griffith numa entrevista, dizendo que originalmente ele queria que aquela cena ela durasse mais tempo. Que ele queria mostrar que era preciso muito mais tinta do que havia na caneta para poder assinar aquele tratado de paz, e a assinatura não acabaria nunca, porque a caneta estaria sempre precisando de mais tinta para poder dar conta de assinar o que ele estava assinando ali.
Uhum.
Conta um pouco aí então dessa questão dessas entrevistas aí.
Não, é só duas coisas que ficam muito patentes. A gente tá falando do Griffith, né? Que primeiro que... Porque esse cara, a gente fala muito em termos de arte, né? Da questão do diretor. Mas esse cara, ele é um dos pais também do cinema americano como indústria. Sim. E isso fica muito perceptível nas entrevistas dele, porque tem duas coisas que ele repete muitas vezes, até quando ele não é perguntado. A primeira é como ele, a todo instante, até quando não é a tônica da questão, ele puxava da questão do cinema contra o teatro, falando de como o cinema era superior ao teatro. E a gente está numa época, então, surgindo as primeiras teorias do cinema, onde a principal luta dos teóricos era afirmar o cinema como arte para que ele tivesse respeitabilidade. Então ele descasca atrizes de teatro, dizendo que elas não são nada comparados a uma menina que ele pegava na rua e em duas semanas ele ensinava ela a fazer expressões para a câmera, porque o teatro não precisava trabalhar com expressões. E várias coisas que ele vai falar em relação à perenidade do cinema com o teatro. Então isso é uma coisa muito perceptível. Entrevistas de 1914, 15, 16, até 20 e tantos. Ele está sempre batendo no teatro. E a segunda é a preocupação dele com o cinema como produto. Porque volta e meia ele está falando qual o futuro do cinema. E ele estava sempre puxando a preocupação dele em relação a como ele queria que os preços dos ingressos aumentassem. Que na época se pagava 50 centavos, 25 centavos, e ele sonhava que à medida que o filme fosse mais caro, ele pudesse alcançar preços de 5 dólares, 6 dólares. E aí o jornalista ficava assombrado. Nossa, tanto assim para um filme. Mas isso já mostra muito a ideia dele de ver aquilo ali como uma indústria. Não é à toa que depois ele vai fundar a United Arts lá, né? Com o Chaplin, com a Pickford, que foi uma descoberta dele. Ele tinha uma visão do cinema também, né? Que era de fundamentar ele como arte, mas sobretudo ele era um cara que ele sabia que ele podia fazer dinheiro e ele via o cinema como uma indústria desde o princípio.
É, um dos legados desse filme aqui pro cinema americano foi justamente essa forma de distribuir o filme, né? Que eles fizeram num esquema de roadshow e que eles também pretendiam atrair um público diferente, né? Porque o cinema ali, até então, ele era muito voltado para as classes mais desfavorecidas, né? Era mais uma espécie de show do circo, por exemplo, né? Então você ia ali, via aquele filmetezinho ali, aquilo passava numa salinha empoeirada, uma salinha pequena e tal. E como o Alexandre falou, a partir do Nascimento de uma Nação, a ideia foi que esse filme trouxesse um outro tipo de público também, né? Evidentemente, e que o espetáculo fosse grandioso, né? Fosse Exato. Maior do que ele era. Então, trouxe esse caminho pro cinema, né? O que o cinema poderia ser, que tipo de público e ele poderia atingir, né? E como ele deveria ser exibido, né? Nesse sentido.
Já antecipou um pouco o nosso tempo quando o filme seguinte dele, que é o Intolerância, foi um fracasso, né? Aí você não tem a violência, não tem toda essa questão da polêmica aí, o filme que pregava contra a intolerância, a favor da paz, e ele foi um senhor fracasso, né, pra ele na época.
Exatamente. E aí a gente vê gente como, principalmente o Oscar Michaud, né, que vai fazer filmes, um diretor negro que vai fazer filmes buscando aí uma visão mais digna, ou botando os personagens negros no papel de protagonismo. Então acho que o primeiro filme importante dele é o Nos Limites dos Portões, né, o Within Our Gates, de 1920. Tem também outros filmes importantes dele.
Body and Soul,
de 25, Paul 26. Robinson, né? Exatamente, e com Paul Robson também, até acabei vendo Borderline, que é um filme de 1930, de um outro diretor, Kenneth MacPherson, também negro. Enfim, tem até um documentário que eu cheguei a pegar, mas não assisti ainda, que é o Oscar Michaud, The Superhero of Black Filmmaking, o super-herói do cinema negro. É um documentário até recente, de 2021. Vou qualquer hora dar uma vasculhada aí nesse universo, né, desse filme, desse cineasta. Só que, assim, pelo menos dentro nos Limites dos Portões, acho que você viu também, né, Fred? Não sei Isso. se o Fábio chegou a ver. Mas, assim, tem histórias centradas em personagens negros, porém a gente vê muito os estereótipos em alguns personagens, né? Como se fosse até essa questão, né, refletindo um pouco da realidade, negros de duas categorias, né? Tem o negro que faz parte de uma elite, de uma certa elite, instruído, que foi para o norte, estudou no norte e tal, onde os negros são... Inclusive o filme abre com um intertítulo emblemático, né? Ele fala algo assim no norte, o negro não era tratado como no sul, era mais respeitado, embora isso não impedisse ocasionalmente algum linchamento. Quer dizer, é como se hoje em dia estivesse falando dos, abre aspas, casos eventuais, né? Casos isolados, né? Toda hora acontece um caso. Todo dia tem um caso isolado, porra.
Mas...
caso isolado número 600.
Isso. Mas mas é um filme que ele tenta mostrar um outro lado, né? Dessa questão aí de norte e sul, e como você falou, ele faz um filme totalmente diferente do Nascimento de uma Nação, nesse sentido que o Nascimento de uma Nação é uma propaganda da supremacia branca na América. E ele faz um filme com um elenco negro e que ele mostra que tem negro que bebe, tem negro que é ladrão, mas tem negro que é médico, tem negro que, né?
Sim.
Então ele mostra ali uma coisa como ela é, sem puxar para um lado, sem puxar para o outro.
Uhum.
Você pode até contestar a história do filme, né? Que é muito assim, fantasiosa, dá aquelas voltas e termina de uma forma assim, cara, acreditar numa coincidência daquela.
Como o filme em si, você pode realmente questionar algumas coincidências do tipo, o personagem que é um assassino chegou na cidade tal, aí o cara sai pela porta de casa e ele dá de cara com aquele personagem, né?
Não, tem umas coincidências absurdas no filme, mas você pode até questionar o roteiro nesse sentido.
Como
mas
se a cidade fosse uma rua.
Os personagens se encontram assim, que caramba, parece que tem 15 pessoas no mundo. mas é um filme interessante, vale a pena ver. E eu acho que é o filme mais antigo que se tem, né, ainda
sobrevivente, né?
Sobrevivente de um cineasta ainda. Negro, né?
Longa,
sim. Longa, sim. Mas vale ver, Within Our Gates, né, 1920, já que estamos aqui. E tem que ver mais filmes aí do Michaud.
Uhum,
vou ver exato. Esse com esse Body and Soul também, que eu sempre ouvi falar.
Espero que tenham compreendido o nosso posicionamento em relação ao Nascimento de uma Nação como filme.
Deixa eu puxar alguém em nossa defesa aqui.
Claro, claro. Não precisamos, né?
Mas mais é interessante. Defesa. Mais é interessante, porque ele já chegou até a ser criticado por falar isso, Spike Lee. O Spike Lee, ele era estudante de cinema na New York University, e aí ele via todos os seus professores falando da importância do W. Griffith, do pai do cinema americano, etc e tal. E ele viu O Nascimento de uma Nação, e ele fala até hoje, ele viu sem contexto nenhum, e todo mundo só elogiando a questão formal, a questão técnica, etc e tal. Aí ele faz um curta na universidade chamado The Answer. E a base do curta é o seguinte, que um diretor negro é convidado, é contratado por um produtor para refilmar O Nascimento de uma Nação. Bom, o Spike Lee, ele disse que ele quase foi expulso da New York University porque o D.W. Griffith, ele era uma sumidade lá dentro, ele era um deus, né, nas aulas, etc e tal. A virada de toda essa história é que hoje o Spike Lee, ele dá aula como professor na New York University, e ele disse que ele exibe O Nascimento de uma Nação, e ele sempre faz isso agora, com o devido contexto. Então ele continua exibindo o filme, ele continua falando do filme que ele acha importante, pelos motivos que a gente declara aqui, não só questão de evolução técnica, mas porque o filme permite perceber o cinema na época, a sociedade na época, as transformações da época, e ele dá o contexto. Eu acho que é uma virada bem interessante.
É ótima essa história. E ele ainda diz assim, o David Warwick Griffith é o pai do cinema, mas a gente pode dizer que ele é o pai do cinema racista, né?
Exato.
Ele ainda fala isso. Ou o pai racista do cinema, né?
Ele corrige ele, depois isso.
Ele faz um trocadilho, mas interessante essa colocação. Ele está nesse documentário aí que a gente citou, Nascimento de um Movimento, né? Vejam que é muito legal. Certo?
Certo.
Certo.
Acho que está de bom tamanho, né?
Está de bom tamanho. Em breve a gente vai gravar o próximo episódio, que vai abrir o ano de 2024. Mas, por enquanto, para 2023, esse é o último novo, né? Dia 15 de agora de dezembro, vocês vão ouvir um episódio que já tinha sido publicado num outro podcast, Cinema Italiano. E voltamos em 1º de janeiro para abrir o ano com quem?
Super-Homem, que foi eleito aí pela galera, né? A gente colocou isso lá para votar o filme. E o pessoal votou Superman, o filme 1978, não é isso?
Exatamente.
Isso não aí. Vou dar spoilers aos ouvintes, mas 2024 vai ser legal, viu? Só digo isso. Vai ser legal.
Vai ser bacana. Vamos ver se a gente consegue, né? Manter o pique.
Sempre legal, cara. Toda a gravação, gravando com pessoas como vocês, como o Fred, você, Fábio, os outros convidados que estão sempre por aqui. A gente vai ter
teremos convidados. Novos convidados, né?
Exato.
Pessoas que nunca participaram aqui também, né? Quantos novos que vão ter?
Acho que uns 5. Gente nova que já gravou com a gente no passado e faz tempo que não grava. Enfim, a gente está tentando variar um pouquinho as vozes.
Beleza.
Foi uma honra estar no último episódio do ano com os senhores. Isso. Obrigado mais uma vez.
Que venha a 10ª temporada, hein?
Só esperando o trailerzinho, viu?
Cara, não tem isso. Mas o último trailer, cara, porra, ficou tanta coisa de fora porque a gente foi mudando o cronograma, tem que até refazer o trailer. Mas beleza.
Abraço, galera. Obrigado, Fábio, mais uma vez.
Abraço, valeu, obrigado, gente. Até mais.
Abraço. Looking for nothing but redneck for 400 years that you check. Don't worry, be happy. For the number one jam. Damn if I said you could spot me right here. Get it. Let's get this party right on. Come on. What we got to say.